Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro conversando com Deus, à luz de um curso em milagres. É sempre uma alegria muito grande estar aqui e abrir esse encontro. Nossa, é maravilhoso nos unirmos mesmo nesse propósito e nos abrirmos, né, para experimentar essa comunicação direta com Deus. Que essa possa ser, então, a nossa oração durante todo esse encontro. Que a gente possa manter a nossa mente e o nosso coração abertos para essa comunicação acontecer em nós, através de nós. E que a gente possa receber as respostas que a gente estiver prontos para receber. E hoje a gente vai fazer um mergulho muito lindo aí nas lições do Espírito Santo. Esse é o nosso tema de hoje. E vamos começar aí, vamos dar alguns passinhos em direção a esses ensinamentos tão profundos, né? Afinal, o Espírito Santo é o nosso professor interno e a gente quer, né, saber com clareza quais são as lições que ele tem para nos ensinar. E é curioso, né, porque quando a gente pensa nas lições que o nosso professor interno tem para a gente, eu não sei você, mas quando eu vi essa primeira sessão, eu falei: nossa, vai ser um tanto, vão ser várias. E na verdade são três. São três lições, são três passos aí profundos, intensos, mas que simplificam, né, todo o nosso caminho, todos os ensinamentos que ele tem para a gente. E eu amo muito essa simplicidade e ao mesmo tempo essa profundidade e essa didática tão perfeita que ele tem para a gente. E o quanto essas lições elas são perfeitamente adaptadas para cada um de nós. Essa para mim é a maior beleza desse curso. E a maior beleza de ter o Espírito Santo como o nosso professor é que ele faz uma adaptação muito pessoal, muito individual dessas lições para cada um de nós, porque a gente deu um jeito, né, de sermos muito individuais e diferentes. Então ele precisa nos alcançar onde a gente pensa que está. Ele precisa usar o que a gente acredita, né, para poder nos ensinar o que a gente precisa aprender. Então é maravilhoso como essas lições elas nos são ensinadas dessa forma tão específica e individual e assertiva para cada um de nós, né? E essa é a beleza de ter ele como professor. Ele sabe exatamente o que cada um de nós precisa em cada momento. E essas lições, elas são entregadas, elas não são entregues, na verdade, sempre de forma muito amorosa, muito gentil, muito sutil. São sempre convites sutis para a gente ter experiências muito, muito, muito profundas. Então vamos juntos aí receber essas lições e mais do que ouvir ou ler o que está escrito no livro, o convite aqui é para que a gente possa experimentar, para que a gente possa de verdade convidá-lo para nos oferecer uma experiência do que ele quer dizer com essas lições de uma forma muito específica, em que ele sabe que a gente vai entender do jeitinho que a gente é capaz de entender. Então vamos lá. Para quem está acompanhando o nosso estudo, essa é a sessão 5 do capítulo 6 de Um Curso em Milagres. Então a gente está. Capítulo 6, é isso mesmo, né? Nossa Senhora, me deu um branco agora. Capítulo 6, As Lições de Amor, seção 5, As Lições do Espírito Santo. Vamos lá. As Lições do Espírito Santo. Como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que tu agora. Mas só ensina para fazer com que sejas igual a ele. Já havias ensinado errado a ti mesmo, tendo acreditado no que não era verdadeiro. Não acreditaste na tua própria perfeição. Iria Deus ensinar-te que tinhas feito uma mente dividida quando Ele só conhece a tua mente íntegra? O que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para Ele, de modo que Ele não pode transmitir a sua alegria. E saber que suas crianças são totalmente alegres. A doação da sua alegria é um processo em andamento, não no tempo, mas na eternidade. A extensão de Deus para fora. Embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele como um só. Assim, ele pensou: minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Vamos lá olhar um pouquinho para isso. Acho que a gente já sabe, né, que comunicação é uma palavra muito importante para esse curso. E principalmente para a nossa experiência de despertar. Todo problema que a gente tem, na verdade, é um problema de comunicação. Porque a ideia de separação que faz com que a gente acredite no ego e em todo mundo que o ego inventou, ela parece ser uma ruptura dessa comunicação. Porque a verdade é que Deus está em comunicação constante com a gente. Ele está constantemente comunicando essa alegria, a paz. Comunicação, criação são sinônimos, né? Então tem um fluxo de comunicação sempre acontecendo, sempre disponível. Que a ideia de separação tenta interromper esse fluxo, tenta bloquear esse fluxo. Então, é muito importante a gente compreender essa questão da comunicação, porque todos nós temos um problema de comunicação. E assim como Jesus está falando aqui com a gente, né? O que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para Ele. É muito importante a gente ter consciência disso, porque isso ajuda muito, no treino da mente. Se, quando eu experimentar qualquer coisa que não seja alegria, paz, eu consegui me lembrar que eu tenho um problema de comunicação, que eu tô com um problema de percepção. Isso vai agilizar muito o processo de perdão, vai fazer com que eu consiga fazer uma oração sincera, que é uma oração pelo perdão, pela correção desses bloqueios na comunicação, pela correção dos julgamentos, pela correção desses pensamentos de separação que tentam bloquear a comunicação da paz e da alegria. Entende? Assim, isso é muito prático, isso pode realmente ajudar muito na nossa prática do perdão. Porque é um fato, toda vez que eu estou experimentando qualquer coisa diferente de paz e alegria, o meu canal de comunicação com Deus está fechado. Porque se o canal tivesse aberto, o que eu estaria experimentando era paz e alegria. É simples assim. Então, o que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para Ele, de modo que Ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. E olha que libertador a gente compreender isso. Porque observando isso na mente, eu vou estar atuando aonde a correção é possível. Entende? Vamos lá, vamos trazer para o nosso dia a dia, assim, quero deixar isso bem prático para a gente. Toda vez, vamos supor que alguém te liga e te trata mal no telefone. Na hora que a pessoa tá te tratando mal, parece que ela tá te tratando mal. Se ali naquele momento você lembra, não, tem um bloqueio na comunicação. Entende que a sua postura muda? Que se ela tá tratando mal, tem todo um comportamento, tem toda uma sensação decorrente daquilo. E se eu lembro que aquilo é um equívoco, que aquilo é um problema de comunicação, a decorrência disso é outra. É um posicionamento, é uma oração sincera que vai corrigir aquele problema de comunicação. Então, uma oração muito poderosa que a gente pode fazer nesses momentos é: Espírito Santo, me mostra o que que está bloqueando. Qual o bloqueio do amor que está aqui? O que que está bloqueando a minha paz? O que que está bloqueando a minha alegria? Me mostra. Eu quero ver. Ou então você pode até falar: Espírito Santo, corrige, abre o meu coração, abre a minha mente. Purifica, cura esse bloqueio aqui. Em alguns momentos a gente vai fazer isso de forma consciente, você vai ter total consciência desse bloqueio. Em outros momentos, não. É simplesmente um soltar daquilo vai te abrir para correção. Mas eu preciso estar atenta a isso. Tipo, olha, aqui eu estou experimentando um bloqueio. Porque é simples assim, gente. Ou eu estou em comunicação com Deus e estou experimentando a paz e a alegria, estou expandindo isso, e aí essa comunicação está fluindo. Ou eu estou com algum bloqueio na comunicação, e aí eu preciso do perdão. São só essas duas possibilidades que a gente tem. E vendo assim, eu consigo praticar o perdão que o curso ensina. E então tá aqui, o que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para Ele, de modo que Ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. A doação da sua alegria é um processo em andamento. Tá vendo? Em andamento. Tá acontecendo. Não no tempo, mas na eternidade. Fora do tempo, é constante. O tempo não tem efeito, não tem poder sobre isso. A extensão de Deus para fora, né? A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele como um só. É um posicionamento da mente. Quando eu acredito nessa ideia de separação, eu corto essa comunicação. E, consequentemente, eu corto a expansão da paz e da alegria que estão sempre nesse fluxo de comunicação com Deus, nessa consciência da unidade com Deus. Assim ele pensou: minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Entende por que que Deus não está preocupado com os nossos problemas, com as nossas questões aqui do mundo? Ele sabe que isso é decorrência de um sonho, de uma escolha de dormir. Todo plano de Deus é para gente, é para nos despertar desse sonho. É para a gente acordar para a alegria, é para a gente acordar para a verdade, é para a gente acordar do sonho. Isso, gente, é um outro jeito. Outro jeito de pensar, é um outro jeito de lidar com as coisas aqui. É literalmente um outro lugar da mente. Porque a mente que está preocupada ou ocupada com o sonho, está, na verdade, dando mais realidade para esse sonho. Enquanto que o Espírito Santo é o chamado para o despertar. Ele está sempre nos convidando a acordar do sonho, a ver a realidade do sonho, a experimentar. E ele está sempre pronto para nos guiar numa experiência onde a gente consiga ver isso. E é uma experiência além mesmo do sonho. É um outro jeito. Então vamos lá, vamos ver como que é esse plano de Deus pra gente, pra nos despertar. Parágrafo 2. Como se pode despertar crianças de maneira mais benigna do que com uma voz gentil que não as assustará, mas apenas lhes lembrará que terminou a noite e veio a luz? Tu não as informas de que os pesadelos que tanto as assustaram não eram reais, porque crianças acreditam em mágica. Meramente asseguras a elas que agora estão a salvo. Então, tu as treinas para que reconheçam a diferença entre estar dormindo e estar desperto, de forma que compreendam que não precisam ter medo de sonhos. Assim, quando veem os sonhos maus, por si mesmos chamarão a luz para dispersá-los. Ai, gente, eu amo essa parte. Mas assim, ó, não sei nem dizer o tanto. Meu Deus. Isso aqui é muito maravilhoso, assim, ó. Nem sei. É muito amor. É muito amor. Meramente asseguras a elas que agora estão a salvo. Agora, essa é a palavra-chave. É agora. É no agora que a gente encontra o Espírito Santo. Às vezes a gente tem essa pergunta, né, na nossa prática, assim: cadê o Espírito Santo? Não tô ouvindo. Não tô sentindo ele falar comigo, não tô sentindo ele me responder. Cadê ele? Ele tá sempre te esperando no agora. Sempre. A nossa função é realmente nos esvaziarmos para encontrar esse instante santo, que é um instante dessa comunicação, que é um instante onde essa comunicação acontece, que é um instante onde eu experimento o Espírito Santo, que é a resposta. A única resposta, como a gente viu na sessão anterior, é a única resposta de Deus para todo esse sonho, para todos esses equívocos. É sempre no agora. O agora é a palavra-chave. Não é à toa, gente, que tantas filosofias, tantos caminhos espirituais chegam nesse ponto do agora. Porque, de fato, é o nosso ponto de poder. É a chave que abre a porta da eternidade. É a chave que abre a porta além desse mundo, que abre a porta da alegria, da paz, da felicidade. É o agora. É o agora. E o Espírito Santo faz isso sempre de forma muito gentil e amorosa. É exatamente aqui. Ele não fica remoendo o que você passou, o que você. Quanto tempo você ficou dormindo? Quanto tempo você ficou sonhando aquele sonho com aquela mesma pessoa naquele mesmo cenário, daquele jeito? Não. Simplesmente é exatamente isso aqui. Meramente asseguras a elas que agora estão a salvo. Agora a gente está a salvo de tudo isso, de todo esse sonho. Então, tu as treinas, a palavra treino aí, ó, é um treino, gente. É um treino. A nossa mente precisa de muito treino para descansar no agora, para viver no agora. Muito treino. Então, tu as treinas para que reconheçam a diferença entre estar dormindo e estar desperto. Fundamental. Em outras palavras, é treinar a mente para a gente saber reconhecer quando a mente está equivocada e quando eu estou identificada com o ego, ou quando a mente está corrigida, está certa e eu estou identificada com o espírito. Quando a minha mente está aberta para essa comunicação com Deus, ou quando tem algum bloqueio e minha mente está fechada para essa comunicação e para essa experiência de comunhão, de unidade, de comunicação. É isso, a gente precisa treinar a mente para reconhecer esses dois estados. Para quê, gente? Ai, essa parte aqui me emociona profundamente. Para que a gente possa compreender. Compreender no sentido mais profundo dessa palavra. Para que a gente possa compreender, para que a gente possa saber que a gente não precisa ter medo de sonhos. Seja qual for a forma que esse sonho tome. E às vezes ele pode tomar formas muito amedrontadoras, afinal é um sonho de medo, é um sonho de pecado, é um sonho de terror. Seja qual for a forma que esse sonho tome, esse treino vai nos trazer a compreensão de que a gente não precisa ter medo de sonhos. Não preciso ter medo de nada, absolutamente nada que possa parecer acontecer comigo nesse sonho. Olha que lindo que é isso. De forma que compreendam que não precisam ter medo de sonhos. Assim, quando vêm os sonhos maus, por si mesmos chamarão a luz para dispersá-los. E aqui ele está descrevendo o processo de perdão. É o processo de chamar a luz para dispersar esses sonhos maus. É o processo de literalmente acordar. De trazer esses sonhos, trazer esses medos, trazer esses equívocos para a luz. É o processo e a gente mesmo, por nós mesmos, temos que aprender a chamar a luz para dispersar esses sonhos. É diante de qualquer sonho a gente ter essa capacidade de ajoelhar e falar: isso não pode ser a verdade sobre o Filho de Deus, isso não pode ser a verdade sobre mim. Eu tive uma experiência agora, poucas horas atrás, uma experiência que eu já tive várias vezes, assim, que sempre me inspira muito. Eu tava no aeroporto, né? E entrei no avião para vir para São Paulo. A Kirsten chega hoje e a Marina chega amanhã. Então eu vim buscá-las aqui. E aí, na hora que eu, no aeroporto, na hora que eu entrei no avião, eu comecei a me sentir enjoada, enjoada. Passei muito mal. Uma dor de cabeça, uma cólica, bem enjoada, assim. E aí, passando mal. Tipo, aí já eu assistindo a minha mente, né? Eu vou vomitar, eu vou vomitar, eu vou vomitar. Nossa, olha isso, tem um saquinho no avião. Nossa, vai passar mal no avião. Nossa, não vai aguentar. É melhor talvez você nem entrar no avião. Avisa a aeromoça. Nossa, eu vou vomitar. Nossa, o banheiro tá longe. Esse é o treino da mente, né? Observa a mente nessas horas. Observa o quanto a mente fica focada no sonho, quanto a mente fica focada no problema, quanto a mente fica focada no erro, né? Deixando aquilo muito grande. E eu só assistindo a mente assim, calculando tudo, né? Nossa, você tá meio longe do banheiro, melhor você pede a aeromoça pra você trocar pra ficar perto, pede um saquinho. Nossa, vai vomitar, e aí você vai passar mal, e a pessoa do lado vai feder o avião. Tudo, gente. Eu assistindo, só assistindo. Aí uma hora eu parei, tava começando a fechar a porta, eu parei e falei: chega. Isso não pode ser a verdade sobre mim. Chega. Aí na hora eu mandei mensagem pra mim e falei: ó, sustenta aí. Tem uma expressão aqui. Eu acho que meu ego tá gritando. Né? Expressei ali, entreguei. Fechei os olhos e falei: isso não pode ser a verdade sobre mim. Na hora que eu abri os olhos, Tava ótima. Todo desconforto tinha passado. E isso já aconteceu várias vezes mesmo. Então é essa capacidade de não é negar ou rejeitar esses pensamentos estão ali, né? A gente não pode, não é brincadeira o que a gente acredita, a gente precisa trabalhar com o que a gente acredita. A gente não pode negar ou rejeitar nada. Mas ao mesmo tempo a gente não pode aceitar como garantido. A gente precisa fazer esse movimento de olhar e de trazer isso para a luz e invocá-los. De chamá-los para dispersar esses pensamentos. A gente tem esse poder mesmo em nós. Chama. Chama. Gente, foi impressionante, assim, quanto a mente mudou. Aí já comecei a ficar focada, minha mente mudou totalmente o foco daqueles pensamentos lá, passar mal, faço saquinho, vomitar, blá, 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 para começar a pensar que eu precisava comprar, porque a Cursinha ia chegar com fome, ela vai chegar bem tarde, ah, tem que comprar. Comecei a ser útil, foquei no propósito, foquei em ser útil, foquei em servir a Deus. Nossa, eu comecei a fazer a lista, não tem que comprar uma comida para ela ter comida quando ela vai chegar tarde, é, tem que não sei o que do apartamento. Tipo, sabe, foca somente em algo útil, vai servir a Deus. Aí eu comecei a olhar para o lado, o moço, eu vi que o moço que estava ao meu lado estava um pouco inquieto, não quis conversa, mas fiquei em oração ali abençoando ele. Aí veio o aeromoço, aeromoço que fala, que tinha aeromoço e tinha acho que é aeromoço, né? Sei lá. O atendente lá do voo. E comecei a me conectar com ele. Aí você muda o foco. E a experiência que você tem muda totalmente. Isso é chamar a luz para dispersar. E é o treino que a gente precisa fazer diante de todas as ilusões. É bancar isso. Isso não pode ser verdade sobre mim. Isso não pode ser verdade sobre mim. E é exatamente isso aqui. Treinar a mente para reconhecer a diferença entre estar dormindo e estar desperto, de forma que compreendam que não precisam ter medo de sonhos. Assim, quando vêm os sonhos maus, por si mesmos chamarão a luz para dispersá-los. Por quê, gente? Uma vez que eu treino a minha mente nessa mesma situação, é horrível estar nesse lugar. Obviamente, não só o desconforto físico, mas a mente equivocada. Não, eu quero acordar. Quero estar acordado, eu quero estar experimentando a inspiração, a alegria e a paz. Então eu mesma vou chamar a luz e essa é a nossa responsabilidade. Inclusive Jesus fala isso com a gente no curso, né? Ele fala que a nossa função é estar consciente de que nós somos o sonhador do sonho. A nossa alegria, a nossa função são uma só. A nossa única responsabilidade é o nosso estado, do nosso estado interno, que é a mesma coisa. Então esse é o treino. Beleza? Vamos lá então. Seguir mais um pouquinho. Parágrafo 3. Um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. Não enfatiza o que tem que ser evitado de modo a escapar dos danos, mas o que precisa ser aprendido para se ter alegria. Considera o medo e a confusão que uma criança experimentaria se lhe fosse dito: não faças isso, porque vai machucar-te e não estarás a salvo. Mas se em vez disso fizeres aquilo, escaparás do dano, estarás a salvo e assim não sentirás medo. Com certeza, é melhor usar só três palavras: faze apenas isto. Essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. Vamos lá, gente, vamos olhar para isso. Porque aqui, lembrando que a gente está na introdução das lições do Espírito Santo. E essa parte aqui é a introdução do que é a guiança do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai ficar ali remoendo os erros. Ah, você fez isso errado, porque você tinha que ter feito isso, para não sentir medo, analisando, intelectualizando a situação, né? Naquele caso, nesse mesmo caso, eu lá. Ele não estaria na minha mente assim, nossa lá, você está pensando errado, está tudo errado, você não tinha que estar pensando assim. Não. A única coisa que ele fez na hora que eu entrei em oração, ele falou: faz a lista do supermercado. Isso é a guiança dele. A guiança do Espírito Santo vai sempre apontar para fora do sonho. E a gente precisa se abrir para isso. Porque, gente, é totalmente diferente da guiança do ego. Óbvio. É muito diferente. Na guiança do ego é, tá vendo? Você está passando mal. Então eu vou te dar várias possibilidades de solução. E eu observei os pensamentos, ele me deu mesmo. Chama a aeromoça, pede o saquinho de enjoo, pede para mudar seu assento mais para perto. Nada daquilo ia resolver. Tudo aquilo só ia confirmar minha situação frágil, vulnerável, ia confirmar que eu era aquilo, que estava certíssimo, estava sentindo aquilo. Quando eu entrei em oração e chamei, invoquei a luz e falei: não, isso não pode ser verdade sobre mim. Vem que agora o Espírito Santo, a guiança foi: faz a lista do supermercado. Eu olhei, tipo, percebe que parece que não tem nada a ver com o problema? Porque, de novo, o Espírito Santo não está preocupado com os nossos problemas. Ele sabe que não são reais, que não é aquilo que é o nosso problema. O problema é que eu estou sonhando. Então, ele vai sempre me convidar para algo fora daquilo que eu estou percebendo como problema, para que eu possa expandir a mente, e quando eu volto para olhar para o problema, eu vejo que aquilo é nada, que foi o que aconteceu comigo. Nessa mesma situação com sintomas físicos, várias vezes, mas em tudo, gente, o que ele faz é sempre isso. A guiança do Espírito Santo vai expandir a nossa mente, tirar o foco do problema, do erro, desse jeito de pensar de que você está errado, você está equivocado, e nananana, porque você tinha que ter feito isso, analisar aquilo, corrigir aquilo, ou negar, ou rejeitar aquilo, julgar aquilo, não. Tudo isso é a guiança do ego. A guiança do Espírito Santo é muito prática, é muito direta, é muito objetiva. Faze apenas isto. Ele é sempre muito específico. Muito específico. E a gente precisa estar aberto, né? Não é à toa que a mente aberta é uma das últimas características do professor de Deus. Porque nesse momento, nessa situação que eu contei para vocês, eu tinha que estar com a mente muito aberta para soltar todas aquelas soluções do ego que pareciam ser muito mais eficazes para o que eu estava sentindo, e simplesmente fizer a lista do supermercado. Vocês estão entendendo? Mas o que que realmente me salva? É isso que a gente precisa começar a entender. O que salva não é resolver o problema. O que salva é perdoar o problema. O ego vai te dar mil e uma, e mais mil e uma, se necessário, soluções para os seus problemas. Algumas podem até parecer funcionar na forma, mas não vão resolver o seu real problema, que é a escolha de dormir. É um problema de percepção. É um problema de escolher deixar a mente equivocada. Só a guiança do Espírito Santo vai nos conduzir para a expansão da mente, aonde eu consiga ver a irrealidade daquele problema, onde eu consiga realmente corrigir o meu real, meu único problema. Que é esse bloqueio. Naquele momento, quando eu acreditei naquele problema, naqueles sintomas, naquela situação toda, minha comunicação com Deus foi bloqueada, claro. Estava sentindo dor, desconforto, irritação ali, preocupação ali. Aonde? Claro que. Onde que eu ia experimentar a paz e a alegria? Não cabe. Então, naquele momento, a minha comunicação com Deus foi bloqueada. E a partir do momento que eu me abro para uma criança que sai totalmente do óbvio ali, eu também estou me abrindo para essa comunicação. Entende? Então, a guiança dele é muito direta. Com certeza é melhor usar só três palavras: faze apenas isto. E outra, a guiança também vai sempre, sempre, sempre te guiar para o momento presente. A guiança é sempre presente. Porque lembra, o nosso ponto de encontro com o Espírito Santo é no agora. Todas aquelas estratégias do ego estavam no futuro, percebe? Chama a aeromoça, pede para mudar no lugar, porque aí você vai melhorar, sua salvação tá lá. Pede o saquinho, porque aí você pode vomitar, então sua salvação tá lá. Sempre no futuro. Ou no passado, ó, eu não devia ter tomado um café, porque isso passou pela minha mente também. Eu tomei um café antes de embarcar. Tá vendo? Foi o café. Não devia ter tomado café. A guiança do Espírito Santo é: faz a lista do seu mercado agora. Porque, gente, a saída para tudo tá sempre disponível agora. Faze apenas isto. Faze no presente, no agora. Sempre. Nunca pro futuro. É, a guiança é sempre presente, é para paz presente. Isso é maravilhoso, entende? Essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. Então, aqui, por que que Jesus colocou isso aqui, gente? Contra tudo que o ego vai te falar, o ego vai te falar: será que eu estou ouvindo direito? É para eu fazer a lista dos. Não, não pode ser. Será que eu estou sentindo certo a lista do supermercado? Não, isso não está claro. Deixa claro. Não, Jesus está falando. Essa simples afirmação é perfeitamente clara. Em outras palavras, tem vários lembretes do amor sobre isso, onde Jesus me ensinou muito isso. Que é para. Confie no que você sente. O seu coração já tem todas as respostas. Tudo que você precisa te é dado. Nossa, são vários lembretes sobre isso. Pra gente aprender a confiar no que a gente sente, pra gente aprender a confiar que na verdade já tá claro. Porque essa simples afirmação sobre o que você tem que fazer, sobre a guiança que vai te libertar da ilusão, é perfeitamente clara. Facilmente compreendida. Por quê? Aí ele volta porque a gente tava falando no início do encontro. Gente, ele vai falar de um jeito que você consegue entender. Ele não vai falar alemão, sendo que ele sabe que você fala português. Ele não vai falar com você em alemão. Ele vai falar em português, claro. Ele não vai usar um símbolo que você seria incapaz de compreender. Na minha mente, o que estava disponível ali que ia me trazer para o presente, no meu contexto, naquela situação, era a lista do supermercado. Então, ele usou a lista do supermercado, que era algo que eu já precisava fazer para me trazer para o momento presente. Entende que ele usou, por isso que eu falei, ele, isso é amor. Essas lições, esse jeito dele de nos guiar, de nos ensinar o que a gente precisa aprender, vai ser sempre muito individual e muito direcionado, usando o que a gente acredita, usando onde a gente acha que está, o que a gente pensa que tem. O que a gente tem que fazer, ele usa tudo. Então ele vai falar de um jeito que você consiga compreender. É fato. É fato. Então é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. Por quê? Se você fecha os olhos e silencia essa insanidade do ego que fica te dando solução para aquele problema, se você silencia um pouquinho, você sabe. Você sempre sabe para onde que ele tá te chamando. Tá sempre disponível, porque ele já tá falando com você. E aí o nosso treino é esvaziar a mente. Tirar o foco do ego que vai te oferecer mil soluções para o problema e focar nessa voz sutil. Que é o que ele já falou pra gente, né? O ego fala primeiro e fala mais alto. E o Espírito Santo, ele sugere. Tem um chamado, tem uma sensação, algo que você sabe que você tem que fazer. Então a gente vai aprendendo a redirecionar. Essa palavra, gente, direção, ela é muito importante. para a gente compreender esse tema guiança, que, aliás, é o tema do nosso retiro, né, gente? Em São Paulo, 19, 17 e 19 de maio. Ainda temos vagas no Mosteiro de Taici. Fica a dica para quem não se inscreveu ainda, porque é o tema do retiro, guiança. E essa palavra direção é fundamental para a gente compreender guiança. Porque a direção da guiança do ego é completamente oposta da direção da guiança do Espírito Santo. Esse exemplo é ótimo, porque ele é muito claro. Entende que o ego estava me direcionando para um lugar? O ego estava me direcionando aqui, ó. Se eu tivesse ouvido ele, talvez eu teria mudado de lugar, minhas ações iam ser completamente diferentes, porque eu estava seguindo o ego. E a guiança do Espírito Santo vai te direcionar para um outro lugar. Direção. É uma mudança de direção. Aonde a sua mente está focada. Isso é fundamental para entender a relação com o Espírito Santo. Fundamental. Porque muitas vezes a direção que o Espírito Santo vai te dar não vai fazer sentido para o mundo. Como nessa situação não fazia sentido nenhum. Eu passando mal. Passando muito mal, gente. Eu tava realmente passando mal. Tipo, de estar profundamente enjoada. Não sei explicar, assim, com vontade aqui, ó. Não fazia sentido. Parecia que tinha alguma coisa prática que eu precisava fazer ali mesmo. E vem a direção do Espírito Santo. Não, você precisa fazer a lista do seu mercado. Na hora que eu senti que eu vi, era claro. Eu compreendi que ele estava falando comigo. E eu só segui. Falei, tá bom? Eu sei que é isso que vai me salvar. Então, assim, não faz sentido, muitas vezes, a direção que o Espírito vai te convidar a ter para sua vida. Não faz sentido porque a direção que o ego te convida para sua vida é outra. E é muito diferente. Então, essa palavra direção é fundamental. E vale aqui, fica um convite para a gente fazer isso agora, assim, ó, para a gente olhar para a nossa vida e falar: quando eu olho para a minha vida, será que eu estou indo em direção à guiança, às metas, sonhos, objetivos do ego? Será que eu estou sendo direcionada? Que direção que eu estou escolhendo seguir? Que foco? Porque direção e foco é a mesma coisa, né? Será que minha vida está direcionada pelo ego? Será que as minhas atitudes, o meu dia a dia, quando eu acordo, a minha mente está direcionada a quê? Qual que é o foco da minha mente? Não é à toa, gente, que Jesus fez o livro de exercícios. Ele sabe que a nossa mente precisa de foco e direção. A lição nada mais é do que uma direção para sua mente por dia, todo dia, você aprender a direcionar sua mente para Deus. E eu acho que vale mesmo essa investigação sincera, sabe? Será que eu tô sendo direcionada pelo ego ou direcionada pelo espírito? Sinceramente, assim, ó. E os efeitos disso são muito óbvios. Não dá para esconder. Porque ser direcionado, ser guiado pelo espírito, ou foco no espírito, foco na verdade, foco em Deus, gente, traz paz. Traz alegria, traz descanso, traz milagres, traz cura, traz expansão. E a direção do ego traz esforço, traz dúvida, traz medo, traz insegurança, traz bloqueio, traz conflito. É muito óbvio. E a boa notícia é que agora, sempre agora, você pode escolher de novo. Eu escolho de novo a cada momento. Eu escolho o amor nesse pensamento. É nesse pensamento que eu estou escolhendo entre a direção do ego ou a direção do espírito. É a cada momento, é a cada pensamento. Não importa quanto tempo eu passei da minha vida deixando o ego me direcionar, seguindo os planos e as soluções do ego. Não importa. Importa qual a decisão que eu tomo agora, sempre agora. Sempre agora. Beleza? Então, ó, isso aqui é muito importante. A guiança do Espírito Santo é fazer apenas isto. Ele é muito direto, muito específico, muito objetivo, e ele sempre vai falar de uma forma clara. Ele é sempre muito claro, muito óbvio, facilmente compreendido e muito facilmente lembrado. Sempre. Contra tudo que o ego vai te falar, né? De que eu não tô ouvindo, não tô entendendo, não dá, não é difícil. É, não sei. Não, Jesus está falando. Essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. Então pode jogar fora mesmo os pensamentos que tentam te contar o contrário, tá? Bora lá. Parágrafo 4. O Espírito Santo nunca faz uma lista dos erros, porque não assusta as crianças. E aqueles a quem falta juízo são crianças. Entretanto, ele sempre responde aos seus chamados, e sua fidedignidade faz com que elas tenham mais certeza. Eu vou repetir. Ele sempre, sempre, não é às vezes não, tá? Ele sempre responde aos seus chamados. E sua fidedignidade faz com que elas tenham mais certeza. As crianças, de fato, confundem fantasia e realidade. E se assustam porque não reconhecem a diferença. O Espírito Santo não faz nenhuma distinção entre sonhos. Simplesmente os ilumina, afastando-os. A sua luz é sempre o chamado para o despertar, seja o que for que estejas sonhando. Não há nada que perdure nos sonhos. E o Espírito Santo, brilhando com a luz do próprio Deus, fala apenas em favor daquilo que perdura para sempre. Vamos lá. O Espírito Santo não faz nenhuma distinção entre sonhos. Primeiro ponto, gente. Ele não quer saber se é pensamentos de enjoo, pensamentos de falta de dinheiro, pensamentos de ataque, pensamentos de julgamento. O Espírito Santo não faz nenhuma distinção entre sonhos. Simplesmente os ilumina, afastando-os. Sua luz é sempre o chamado para o despertar. Essa frase aqui, gente, essa frase me ajuda a manter a mente aberta para esse tipo de guiança de fazer a lista do supermercado quando o ego tá gritando pedindo um saco de enjoo. Porque é assim que ele funciona. O Espírito Santo. Não, a sua luz é sempre o chamado para o despertar. O que significa isso, gente? A luz do Espírito Santo não é para resolver os seus problemas individuais. Parece, eu sei que ouvir isso às vezes é meio duro, né? Porque é verdade, o Espírito Santo não está nem aí para os nossos problemas. Porque ele sabe que não são reais. A gente é que tá. Ele tá aí para te despertar da ideia de problemas. Você está entendendo? Ele tá aí para sua felicidade, para sua alegria. Isso ele tá muito aí. Essa é a função dele. Mas a guiança dele não é para resolver suas questões pessoais. Muita gente desiste de um curso milagres quando começa a entender isso. O estudo do curso não é para te dar uma vida confortável, não é para te dar uma vida melhor, não é para te dar uma ilusão melhor. Não é. Não é para você ter uma vida melhor aqui no mundo. É para você acordar dessa ideia. Porque a sua luz é sempre o chamado para despertar, seja o que for que esteja sonhando. Porque, gente, a paz e a alegria de Deus não pode ser encontra não podem ser encontradas aqui. É por isso. E a guiança dele é para a nossa paz e para a nossa alegria. Para a paz e alegria reais, consistentes, verdadeiras, que não são vulneráveis a nenhum acontecimento do mundo, a nada. É a realização total, plena de quem nós somos. Então, a sua luz é sempre o chamado para o despertar, não é para resolver os probleminhas individuais, pessoais. Não é para um desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, não. Para você despertar para sua realidade, despertar para o amor de Deus que você é. Para despertar para o amor que Deus é. Não há nada que perdure nos sonhos e o Espírito Santo, brilhando com a luz do próprio Deus, fala apenas em favor daquilo que perdura para sempre. É por isso. Tem um problema que nada na forma vai perdurar. Não tem consistência para durar. Mas a luz do próprio Deus, o que é real, o que é verdadeiro, perdura para sempre e é invulnerável. E é para isso que ele está nos conduzindo, para essa consciência. É para essa consciência, para isso que servem as lições dele. Não é à toa que está nessa sessão, né, sobre as lições do Espírito Santo. Que quando a gente pensa, né, inclusive quando eu entendi isso, caiu essa ficha, né? Daquele comentário que eu fiz no início, quando eu vi, eu falei: Nossa, as lições do Espírito Santo, essa vai ser a maior sessão do livro. Tem 1.000 parágrafos com 1.000 lições, quando eu vi, eram três. Porque se as lições do Espírito Santo fossem direcionadas para os indivíduos humanos, teriam que ser milhares mesmo. Para resolver todos os problemas que a gente acha que tem quando a gente se identifica com esse serzinho humano ilimitado. Não, gente. É pra gente acordar dessa ideia. É pra gente se libertar mesmo de todo o sofrimento que vem dela. Pra isso que servem essas lições, é pro nosso despertar. Que nada mais é que despertar o amor em nós, despertar o amor que nós somos, despertar o amor de Deus. É sobre isso. Essas lições são sobre isso. É isso. Deixa eu sentir aqui, porque são três e. Deixa eu sentir se a gente já entra na primeira. Ou o que que a gente faz. Eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje. E aproveitar esse tempo entre esse encontro e o próximo, que não vai ser semana que vem. Semana que vem a gente vai ter retiro na quarta-feira. Vai ser na outra semana. E vai ser na quinta-feira da outra semana. A gente inverteu a programação aí com a roda, porque a gente vai estar no Rio para o evento do Rio. Então fiquem de olho lá na Tribo de Cristo, que a programação vai estar disponível para vocês. E eu sinto da gente usar esse tempo até o próximo encontro para receber mesmo o que foi entregue aqui nesse encontro hoje, que é essa consciência mesmo, essa introdução a essas lições do Espírito Santo, da gente ir tirando da mente tudo que nos impede de receber essas lições, sabe? Todas essas ideias que possam tentar bloquear isso e atravessar isso querendo algum proveito pessoal e individual dessas lições, para a gente no próximo encontro recebê-las com a mente bem aberta, com o coração bem aberto, sabendo que são para o nosso despertar. Eu sinto que tem um processo aí, eu tenho certeza que os próximos acontecimentos vão ser perfeitamente orquestrados para nos ajudar mesmo a purificar tudo que tiver na frente para a gente receber essas lições. Então vamos muito juntos aqui como comunidade, vamos nos unir mesmo nessa oração, para que a gente possa usar tudo que pareça acontecer aí, os próximos acontecimentos, para treinar isso, sabendo que tudo está nos ajudando a treinar isso. E que a gente possa estar aberto para as coisas que precisam acontecer, para a gente aceitar isso de verdade, assim, e juntos. Tem tanto poder, né? A gente está unidos aqui como comunidade para receber isso. Tudo já é, né? Perfeitamente orquestrado, não é à toa que a gente está aqui agora recebendo isso. Não é à toa também que vai ter essa pausa aí. É nada mesmo, é por acaso nesse plano. No início eu confio assim profundamente. Profundamente. Ai, acho que é isso, amores. Acho que é isso. Vamos muito juntos. Vamos confiar que ele vai trazer todas as respostas que a gente precisa para todas as questões que são levantadas na nossa mente quando a gente entra em contato com tudo isso. O ego levanta muitas questões. Mas ele vai trazer as respostas. Vamos ficar bem atentos aí aos próximos acontecimentos e vamos nos entregar mesmo para que a cura aconteça. E é isso, vamos juntos. Espero ver alguns de vocês nos nossos próximos eventos. Maio vai ser um mês agitado aí de eventos presenciais. Eu sei que já vi o nome de alguns de vocês aqui da comunidade, estou muito feliz de poder dar um abraço em vocês, a gente se vê pessoalmente. Vai ser muito lindo. E quem ainda não se inscreveu, aproveitem que a gente ainda tem vagas. 11 de maio no Rio. E dizer, ah, obrigada, Mi. 11 de maio no Rio de Janeiro. Esse a gente ainda tem vagas, né, Mi? Acho que tem, que você colocou. E 17 e 19 no Mosteiro de Taizi, em São Paulo. Vai ser muito lindo. Vamos juntos. E amanhã tem roda. E roda de expressões, curas e milagres. E fiquem de olho, então, na programação. Essa programação, esse mês vai ser um pouquinho diferente na tribo, por causa desse tanto de evento que a gente tem. Mas tem novidade na programação, então fiquem de olho, vai ter coisas novas aí também. A gente vai dar uma pausa com perguntas e milagres por causa essa programação intensa, mas a gente volta logo em seguida, já vai ter data lá para vocês. E é isso, meus amores. Obrigada, 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 obrigada pela devoção de vocês. Vamos muito juntos recebendo aí as lições do Espírito Santo e entregando todos os bloqueios que aparecerem para a gente receber isso. Beijo, amo vocês.